muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações da soja. Apesar da gente estar hoje aqui em Coromandel, onde o foco é o café, a gente não deixa de falar aí do mercado da soja, que é muito importante para o produtor e principalmente acompanhar a evolução dos preços por lá. A boa notícia é que o mercado subiu hoje, subiu em torno de 7 pontos lá em Chicago, 7 pontos e meio nos principais vencimentos, e quem nos ajuda a analisar a evolução desses preços é o Vlamir Brandalize, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Motivações para essa alta de hoje, 7 pontos e meio de alta aí nos principais vencimentos, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, a motivação, sim. A semana é positiva. É uma semana de alta, ao contrário da semana passada, que foi uma semana de liquidação e queda. Nós estamos numa semana bem favorável para o setor da soja. A semana passada tinha o fator técnico dos grandes fundos carregando muitos contratos que precisavam ser liquidados, foram liquidados. Houve o relatório do plantio, e daí o milho veio com uma área maior que o mercado esperava, e daí acabou derrubando todo mundo, e isso acabou sendo uma semana negativa na semana passada, empurrou a soja novamente para baixo, e agora ela começou a semana aí já com notícias boas da China, da economia chinesa, da indústria chinesa, a demanda chinesa, e estamos em alta, né? Então o mercado é de alta, nós estamos com 9... já indo para novamente o suporte dos 9,10 aí no spot, os meses mais à frente aí já buscando aí provavelmente amanhã em diante trabalhar na faixa 9,5, e nós esperamos o mercado trabalhando de 9,10, 9,60 aí nas posições para esse ano, e o mercado positivo para os próximos dias, todo mundo de olho na expectativa aí que novas notícias da negociação entre Estados Unidos e China apareçam. Eles alegam que já tem 90% do acordo firmado já quase pronto, mas o mercado ainda é cauteloso, né? O mercado ele espera pelos outros 10%, né? Ele está dando mais valor aos 10% que aos 90%. Mas o mercado está com otimismo, ele está melhorando, tem fôlego para melhorar, e temos aí pouca oferta de soja aqui ainda na América do Sul. Os produtores estão vendendo pouco, há pouca pressão de venda. Isso acaba dando argumentos também para Chicago pressionar para cima, né? Então, eu acredito ainda em ganhos maiores aí nos próximos dias.
Agora, Vlamir, essa negociação, esse acordo entre China e Estados Unidos ainda justifica aí uma evolução dos preços ou meio que já está precificado isso pelo mercado, na sua opinião, hein?
Não, o mercado está cauteloso, o mercado ainda está desconfiado com relação a esse acordo final aí, o acerto do acordo. E eu acredito que depois que vier o acordo, a confirmação e a canetada do Trump e o Xi Jinping assinem ambos aí um acordo e que libere as negociações entre Estados Unidos e China sem taxas de produtos americanos, eu acredito numa alta média aí da soja entre 10% e 15% nos valores sobre o que trabalhar hoje lá em Chicago.
Podendo chegar aos 10 dólares?
Não, eu acho que sim, os meses mais adiante, sim. Eu até acredito que devam passar de 10 dólares aí, os meses mais de novembro em diante. A gente está trabalhando com a ideia que meses do final do ano, novembro e março do ano que vem, trabalhe na faixa de 10,20, aí sim tem um espaço para isso. Mesmo subindo, ficaria a soja americana mais barata do que é hoje para o chinês, e acabaria dando uma condição melhor aí para o produtor americano, né? O produtor americano está numa situação muito complicada, porque ele está com um ano de clima irregular, está na boca do plantio, aí há poucas semanas do plantio, o clima é ainda muito úmido, tem chuvas para essa semana que vem, e aparentemente a largada da safra americana pode ser que não seja das muito boas, isso acaba afetando o potencial produtivo já de cara nos Estados Unidos, porque o solo está muito frio lá. E outro fator importante é que o custo de produção americano está acima desses valores que está sendo praticado. Então, o produtor americano, praticamente sem margem de lucratividade na soja, ele pode investir menos. E investindo menos, já há um potencial de que a safra americana nem chegue a 110 milhões de toneladas, Alex. E aí já vamos para o ano de 2020, com a oferta muito menor que a demanda mundial. Aí vai faltar talvez umas 10 milhões de toneladas para cobrir a demanda mundial do ano que vem, né? Então, isso sinaliza que tem espaço para a soja evoluir.
Vladimir, essa questão da oferta ficou claro, mas e a demanda? Não parece que a China meio que esfriou a demanda mundial por soja, não?
Olha, aparentemente tem algumas pessoas que parece que querem que a China diminua a demanda, né? Que nem aquela velha história. A China vai continuar crescendo até quando, né? Tem aqueles pessimistas de plantão. É a mesma coisa que a gente vê sempre algumas perguntas aí aqui em nossas palestras, pelo Brasil afora, principalmente o setor do mercado financeiro, né? Diz, aqui no Brasil a soja vai continuar crescendo até quando? Até quando o produtor vai continuar ganhando dinheiro com soja? E como a soja é a fonte de proteína mais barata que existe e a China precisa de muita proteína, Alex, eu acho que não vai parar a demanda chinesa, vai continuar crescendo, porque esse ano, agora, nas últimas semanas, algumas pessoas se apegaram muito à crise que eles tiveram aí com alguns locais lá que tem a peste suína, nos suínos. E aí tem alguns locais que diminuíram os plantéis, então vai diminuir o potencial, é a produção de carne de suína. Mas é ao passo que eles estão, em princípio, há um indicativo que possa ter uma queda, não é, ainda não é uma certeza, na produção de carne suína, em função do crescimento econômico do país, da demanda crescente de proteínas. O que a gente nota é que vai crescer muito a demanda de ovos, a demanda de frango, a demanda de peixe, a demanda de carne bovina, de outras carnes em geral, que acabam assimilando toda essa diferença. Da soja que seria usada em suínos é para outros locais, outros consumos. E eu vejo porque o segmento industrial da China cresceu mais do que estava esperado. O relatório da China desse primeiro trimestre, aí, o anualizado do trimestre, aí, que saiu segunda-feira, ele mostrou um número muito acima do que o mercado esperava, né? Que se esperava um índice, que lá é medido o índice da indústria chinesa. E o mercado todo esperava um índice de 49,5%. E o governo chinês divulgou um índice de 50,5%. Então, essa diferença de um ponto percentual, ela surpreendeu o mercado todo e ela fez uma disparada no minério de ferro, as commodities, a própria soja na segunda-feira deu um arranque inicial já positivo na semana em função dessa boa notícia da economia da China. Isso é sinal de que a China não para, Alex. A China não é por causa que ela está brigando com os Estados Unidos que ela está parando. A gente tem visto que os chineses, em paralelo, eles têm buscado outras alternativas de mercados para os produtos deles. Eles estão entrando pesadamente, vendendo produtos na Europa. Eles assumiram vários portos na Itália para a internalização de produtos chineses. Ou seja, enquanto os Estados Unidos está brigando ali com eles, eles estão buscando novos locais para colocar os seus produtos. Eles compraram muita soja no Brasil e esse ano eles sabem que eles têm que fazer o um acordo com os Estados Unidos, porque o Brasil não tem a soja que tinha o ano passado para vender para eles. E eles precisam de soja, né, Alex? E não tem outros fornecedores. É aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos.
Essas últimas compras, ou essas compras recentes de soja pela China nos Estados Unidos, já são essa indicação de que os Estados Unidos vai precisar da soja americana, Vladimir, na sua opinião?
É, exatamente, a China, né, precisar da soja americana. É uma indicação, sim, porque nem o relatório que saiu hoje aí das exportações da semana passada, com mais de 1 milhão e 900 mil toneladas negociadas na semana passada nos Estados Unidos, e dessas, mais de 1 milhão e 700 foram para a China. Então, a pressão compradora da China é muito grande. E eles compraram também da safra nova mais de 250 mil toneladas. Então, entre safra nova e safra velha, eles compraram quase 2 milhões de toneladas na semana passada. Então, eles precisam de soja, eles estão atuando, e aí, a hora que sair o acordo, eles vão comprar de maneira mais agressiva para cobrir a demanda deles, né? Porque eles estão vendo os estoques internos deles baixarem rapidamente, né?
Vladimir, mas isso é uma migração de fornecedor saindo do Brasil, saindo da América do Sul para os Estados Unidos?
Não, é a questão que ele vai se ajustando, porque nós temos menos soja esse ano para exportar, a safra nossa é menor. O ano passado nós exportamos 68 milhões de toneladas para a China. E esse ano dificilmente nós teremos umas 60 milhões, teremos menos para vender para eles. O Brasil já vendeu bastante nesse começo de ano, então o embarque dos primeiros 3 meses desse ano, de janeiro, fevereiro e março, do Brasil, superaram 17 milhões e 200 mil toneladas. E comparado com o ano passado, nós no ano passado tínhamos embarcado 12 milhões e 300, Alex. Então, nós já embarcamos quase 5 milhões de toneladas a mais nesses primeiros 3 meses. E a maior parte dessa soja está indo para a China. Então, desses 17 milhões e pouco, mais de 12 milhões já foi para a China. Então, a China não para, Alex. E, essa história que muitos contam, a China vai desacelerar. Não vai desacelerar, porque o ponto de apoio dele para manter a estabilidade e inflação controlada e alimentação adequada para os consumidores chineses é ter importações livres e em grandes volumes, principalmente da soja, porque é a fonte de proteína para a ração deles, né?
Mas, de alguma forma, eles estão tendo dificuldade de comprar soja aqui no Brasil, Vladimir, nesse momento?
Agora começaram a sentir dificuldade, Alex, porque os vendedores brasileiros já negociaram parte do que eles precisavam para fazer caixa, já entregaram os contratos que tinham feito antecipados, e agora nós estamos vendo aí uma retração dos vendedores. Os produtores do Brasil estão acreditando que a queda da safra vai encurtar a oferta no segundo semestre brasileiro. A demanda brasileira está em crescimento, nós estamos aumentando a demanda de farelo e de óleo internamente, e isso abre os olhos dos produtores, e aquele produtor que não precisa de caixa agora está segurando a venda e usando a soja como motivo financeiro, né? Ele prefere ficar com a soja do que vender e deixar o dinheiro aplicado em banco, né? Ele está apostando mais na soja do que qualquer outro ativo.
Mas, de qualquer forma, apesar dessa pisada no freio nesse momento, já vendemos bem?
Vendemos, deu uma equilibrada, vamos dizer assim, nós já estamos dentro do padrão normal, já estamos na faixa de uns 60% da safra negociada, e é um normal para esse período, né? Então, já estamos na fase final da colheita, restando o Rio Grande do Sul e parte do norte do Brasil para ser colhida. Então, agora já, da hora em diante, é esperado que a comercialização venha mais lenta, né? Então, os produtores vão vender nos momentos que tiver pico de preços. Então, deu um arranque de preço, ele vende um pouco, depois ele para, espera, e essa vai ser a política de agora em diante.
Mas vai ter oportunidade, Vladimir, para o produtor brasileiro?
Vai ter oportunidade, né? Quem viu aí a semana passada o mercado despencou para 77 nos portos, até abaixo, falava na sexta-feira. Hoje o mercado já deu 80 novamente nos portos para a soja de maio. Ele deu 84 a 84,5 para a soja da safra nova do ano que vem.
80 foi o preço praticado quando aquele dólar chegou a quase 4.
Exatamente. É quando o dólar chegou a 3,97, aí que se fechou a 80. Então, foi no melhor momento. Então, um dos melhores momentos do ano foi 80, agora, na safra. E hoje, novamente, deu essa chance aí para o pessoal que...
E apareceu, apareceu vendedor nesse valor, Vladimir? O produtor quer mais?
Olha, boa parte quer mais. Boa parte quer mais ou nem sabe quanto quer, né? Ele sabe que a soja está na mão, se ela vai valer mais, ele quer mais. Houve alguns negócios, não foram muitos, mas houve negócios. É, daqueles que precisam de dinheiro até maio, junho, aí diz, ó, então fechou para receber lá em maio e teve algum fechamento, sim.
Agora... É uma boa estratégia segurar a soja nesse momento?
Olha, a estratégia do produtor que agora veio dentro do que a gente espera, uma norma, um ritmo correto de negociação. De agora em diante, é provável que se ele segurar a tendência, vai aparecer a oportunidade de fazer bons fechamentos. E saindo do acordo americano, que nem eu falei, já a gente espera uma alta nas cotações médias lá de Chicago entre 10% e 15%. E isso vai refletir no mercado brasileiro, né? E como no Brasil nós estamos numa situação de muita instabilidade com relação ao governo, ao andar da reforma da Previdência, os nossos deputados em Brasília aparentemente não querem trabalhar, eles querem mais é martelar em cima do governo, então vai ser um ano duro para o próprio governo e isso deve manter o câmbio um pouco mais forte do que se esperava, né? Muita gente acreditava que o câmbio ia trabalhar já em abril e maio na faixa de 3,5 e ele está lá acima de 3,80. Então, é sinal de que a vida do nosso novo governo não está muito fácil e, aparentemente, o Congresso que chegou lá ele não vai dar muita tranquilidade para o governo. Isso é fator de alta de dólar ou manter o dólar firme, né, pelo menos. Né,
E mais isso a acaba... alta em Chicago, com a possível negociação aí entre China e Estados Unidos, é um ambiente bom aí para os negócios.
Pagar mais do que os 80 ainda que pagou hoje. Tem um ambiente, tem espaço para pagar mais.
Muito bom. Meu caro Vlamir, queria que você passasse para a gente só os números de encerramento do mercado, só para a gente confirmar aqui como é que está encerrando aí as cotações, por favor.
Só um minuto, deixa eu pegar aqui nessa outra tela.
Peguei o Vlamir de surpresa lá. Na verdade, o mercado está subindo hoje, subindo em torno de 7 pontos, 7 pontos e meio. A gente está sem a referência de Chicago nesse momento, mas, de qualquer forma, o Vlamir vai nos ajudar a entender quanto que esse mercado vem trabalhando aí ou vem encerrando, principalmente nessa quinta-feira.
Vamos ver, Alex. É o seguinte...
Vamos lá.
Maio fechou com 7 pontos e 3 quartos de alta. 7 e 3 quartos de alta... A posição maio fechou 9,06,5.
Consolidando, portanto, o patamar acima dos 9, então, né, Vlamir?
Todos os meses estão acima dos 9. O mês de julho está com 9,19,5, com alta de 7,15. O mês de agosto, 9,25,5, com 7,5 pontos de alta. E aí vai os meses seguintes também com alta... O novembro, 9,39,5, daí vem o janeiro, 9,49, e daí já a partir de maio a soja já está acima de 9,5, fechou a 9,54 3/4. Todos com médias acima de 7 pontos de alta, na média geral desse pregão de hoje, 7,5 de alta em todos os meses.
Muito bom.
Então vai consolidando, o que a gente espera aí para os próximos dias é trabalhar entre 9,5 e 9,60, talvez passe disso aí nos pregões da semana que vem. Em função de que a gente acredita que boas notícias vão continuar saindo aí para dar suporte nas cotações, né?
Muito bem. Meu caro Vlamir, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo.
Isso aí, Alex. Um grande abraço a todos aí. Bom final de semana que está chegando a partir da manhã, né?
Pois é isso aí. Obrigado, um abraço para você.
Outro, tchau.
Tá aí, Vlamir Brandalize confirmando para a gente o atual momento da soja. Vlamir está um pouco mais otimista em relação ao comportamento dos preços. Ele acredita que ainda tem, sim, espaço para avançar um pouquinho mais as cotações da soja lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.